11 e um quarto, eu penso que podemos passar à segunda parte da nossa reunião, que é a audição da Sra. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, a Sra. Professora Doutora Filipa Calvão, que eu presumo que nos está já a acompanhar por Skype, que eu cumprimento. Como sabe, Sra. Presidente, esta audição foi aprovada nesta Comissão e tem que ver com as matérias relacionadas com o contrato de prestação de serviços celebrado entre o Instituto Nacional de Estatística e a Cloudflare a propósito da realização dos trabalhos preparatórios para os censos 2021. A audição desenrolar-se-á de acordo com as regras desta Comissão, a saber, eu rapidamente as relembrava aos senhores deputados, haverá uma primeira intervenção por parte do Partido Requerente, neste caso o Partido Social Democrata, por um período não superior a 8 minutos. Darei depois a palavra à Sra. Presidente da CNPD por igual tempo, também por 8 minutos, para uma primeira resposta sobre essa matéria, pedindo à Sra. Presidente para se conter dentro dos 8 minutos. Eu depois avisarei do tempo também. Depois disso haverá então uma ronda pelos grupos parlamentares, 6 minutos a cada grupo parlamentar, ainda pelo seu deputado, o único representante do Chega, o seu deputado André Ventura, nesse caso por 3 minutos, e pela senhora deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira, se pretender intervir, por 2 minutos. No final desses vários pedidos de esclarecimento, que eu procurarei também tomar aqui nota para tentar ajudar a senhora Presidente, se for o caso, para que todos os esclarecimentos solicitados possam ser respondidos, darei de novo a palavra à Sra. Presidente para respostas por um período alargado de até meia hora, até 30 minutos, para poder responder de uma forma abrangente a todos os pedidos de esclarecimentos que forem suscitados. Cumprimento, portanto, reitero, portanto, o cumprimento à Sra. Presidente e vou dar a palavra à Sra. Deputada Márcia Passos para fazer a apresentação do requerimento por um período de até 8 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Bom dia, doutora Filipa Calvão. Muito gosto em tê-la connosco. E passo então a fazer aqui a exposição e a justificação do requerimento do Grupo Parlamentar do PSD. No âmbito dos censos 2021, o Instituto Nacional de Estatística recorreu aos serviços da empresa Cloudflare através da subscrição online do seu business plan. Neste documento, prevê-se o trânsito dos dados pessoais para qualquer um dos 200 servidores por esta utilizados, bem como a transferência de dados pessoais para os Estados Unidos da América. Sendo a Cloudflare uma empresa sediada nos Estados Unidos, está naturalmente sujeita à legislação desse país, a qual refere expressamente que é possível que os dados transferidos da União Europeia para os Estados Unidos sejam utilizados no âmbito de programas de vigilância. Isto significa que qualquer empresa sujeita à legislação dos Estados Unidos está obrigada a conceder o acesso em massa aos dados por si tratados. Ora, é esta possibilidade que constitui um exagero, uma ingerência desmedida e injustificada nos direitos fundamentais, algo que é violador destes direitos, tal como ficou bem expresso no Acórdão Schrems II. Neste Acórdão, proferido pelo Tribunal de Justiça da União Europeia em 16 de julho de 2020, a possibilidade da transferência de dados pessoais entre a União Europeia e os Estados Unidos foi contestada com base no argumento de que a lei dos Estados Unidos não pode garantir adequadamente a proteção de dados pessoais da União Europeia. Nesta decisão, o Tribunal de Justiça afastou assim por completo o Privacy Shield, um dos mecanismos mais utilizados que permite às empresas comerciais dos Estados Unidos transferir e armazenar dados pessoais da União Europeia nos Estados Unidos. Centrando de novo a análise no nosso caso concreto e em todas as situações que vieram a público e que nos preocuparam, e reiterando que a Cloudflare é uma empresa sediada nos Estados Unidos, a mesma está, por isso, obrigada a conceder o acesso aos dados por si tratados. Do que foi possível apurar, até esta data, nomeadamente da análise do próprio contrato celebrado entre o Instituto Nacional de Estatística e a Cloudflare, que entretanto nos foi fornecido, não existe qualquer garantia de que os dados recolhidos no âmbito dos censos 2021 não sejam acedidos através da Cloudflare pelos Estados Unidos. Neste seguimento, a CNPD ordenou ao INE a suspensão do envio de dados pessoais dos censos 2021 para os Estados Unidos, mas esta decisão ocorreu no momento em que cerca de 6 milhões de cidadãos já haviam cumprindo a obrigação legal de responder aos censos 2021. Logo, impõe-se saber, Sra. Presidente, que perigo correm estes dados. Se foi adotada alguma diligência, ou se a Sra. Presidente sabe se foi adotada alguma diligência pelo INE e pela Cloudflare para impedir tal acesso. Isto para aqueles cidadãos que já haviam respondido aos censos 2021. A Cloudflare é detentora da chave privada e da chave pública, ficando assim acessível para si a decifragem de todas as comunicações, as quais ela está, esta empresa, por imposição legal, obrigada a permitir o acesso pelos Estados Unidos, ou seja, por países terceiros fora da União Europeia, que não têm, por isso, o nível de proteção adequado, não estão, desde logo, obrigados ao cumprimento do RGPD. O INE, cujo presidente também será oportunamente ouvido nesta comissão, afirma num documento que já nos fez chegar que optou pela Cloudflare por ser uma empresa de renome e por ter provas dadas nesta matéria. Diz ainda que não foi contratada qualquer solução, quaisquer serviços que implicassem o registro e alojamento de dados a fornecer pelos cidadãos. Os dados disponibilizados pelos cidadãos no âmbito dos censos 2021 são, segundo esse documento, registados e alojados em infraestruturas do INE em Portugal. Ora, face a estas informações que entendemos contraditórias, cumpre perguntar, Sra. Presidente, se existe ou se não existe perigo. A Cloudflare funcionou como um escudo protetor dos servidores do INE, conforme parece querer fazer parecer aquilo que nos diz o Sr. Presidente por escrito, e por isso dos dados pessoais dos cidadãos que residem em Portugal e que responderam aos censos de 2021. Ou, ao invés, é uma fonte de preocupações, dada a real possibilidade de ser obrigada a permitir o acesso a tais dados por países terceiros, nomeadamente pelos Estados Unidos. Existindo perigo, sendo uma fonte de preocupações, que mecanismos, que diligências devem ser instauradas para tentar recuperar a segurança dos dados dos 6 milhões de cidadãos que responderam aos censos antes da suspensão ordenada pela CNPD? Portanto, são estas as nossas preocupações, foram estas as preocupações que motivaram a apresentação do requerimento pelo PSD para ouvir não só a CNPD, mas também o Instituto Nacional de Estatística e também a Sra. Ministra, que tutela toda esta área, e são preocupações com as quais, apesar do documento que já nos chegou do Presidente do INE, são preocupações que continuamos com elas e, portanto, ainda não temos resposta, aliás, são informações contraditórias à própria deliberação da CNPD. E eram estas as questões que tinha neste momento para a Sra. Presidente. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou então agora a palavra à Sra. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, Sra. Professora Doutora Filipa Calvão. Tem a palavra, Sra. Professora.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos os senhores deputados. E começo por agradecer a oportunidade que aqui o Grupo Parlamentar do PSD me dá para esclarecer a nossa deliberação que ordenou a suspensão de envio de dados para países terceiros em relação à União Europeia. quanto ao tratamento concreto que o INE aqui realizou e que foi o de, como foi aqui agora explicado, que foi o de contratar um serviço que, enfim, tem por denominação o CDN, Content Delivery Network. Enfim, muito rapidamente, gostaria só de começar por explicar e relembrar que as operações censitárias são operações de tratamento de dados pessoais e, portanto, são sujeitos ao Regulamento Geral de Proteção de Dados. E que, nesses termos, são, de resto, operações que envolvem, um tratamento que envolve recolha massiva de informação sobre os cidadãos residentes em território português, toda a população e com informação sensível. E que por isso causa apreensão nos cidadãos, e nós temos, cada vez que há operações censitárias desta natureza, temos refletido nas várias dúvidas e queixas que os cidadãos vão fazendo relativamente a estes tratamentos, temos esse espelho dessas preocupações e dessa apreensão. Apreensão quanto à quantidade de informação que é recolhida, à sensibilidade da mesma e ao facto de terem de pôr o seu nome, bem como das pessoas que residem com elas nas suas respectivas habitações, com a apreensão dessa informação identificada e assim em bloco para o INE. Acresce a isso que desta vez, nesta operação censitária em concreto, porque se utilizou aqui um novo sistema de recolha de informação que foi pela via da internet, online, surgiram então outros fatores de dúvida ou de queixa, como seja o envio de dados para países terceiros externos, exteriores à União Europeia, e que não asseguram uma proteção adequada dos dados pessoais. O INE é o responsável pelo tratamento, o INE sabe que tem de cumprir o Regulamento Geral de Proteção de Dados e, em primeiro lugar, dentre as várias obrigações que o regulamento cria para os responsáveis pelos tratamentos, surge o dever de verificar ex ante, antes da realização do tratamento, se cumpre o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Porque se extinguiu o controle prévio que até aí a Comissão Nacional de Proteção de Dados fazia, até à aplicação do RGPD, fazia sobre os tratamentos de dados mais impactantes, e, portanto, quem tem de fazer essa avaliação, quem tem de verificar se o tratamento cumpre o Regulamento Geral de Proteção de Dados, é, de facto, o INE. E essa verificação não passa apenas por verificar se existe uma lei que legitime, um ato legislativo neste caso, que legitime o tratamento de dados pessoais, porque isso existe, o governo vai aprovando decretos-leis para cada operação censitária. Essa deliberação exige ainda mais do que isso, essa obrigação exige ainda que se verifique que o resto do tratamento, naqueles aspectos que não estão regulados e definidos no decreto-lei em causa, se estão em conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Sejam os dados que são recolhidos e para se verificar se são ou não necessários para a finalidade visada com esta operação, seja também as formas, os mecanismos utilizados para a recolha de dados, especificamente neste contexto online. E é aí que entra então aqui esta utilização deste serviço que implica o envio de dados para servidores que podem estar colocados em qualquer dos vários países onde a empresa em causa, aqui contratada, dispõe de servidores para esse efeito. Acresce que o segundo dever, o dever que é fundamental na lógica do Regulamento Geral de Proteção de Dados, é um dever de demonstrar, ou de estar em condições de demonstrar, que se cumpriu o Regulamento Geral de Proteção de Dados, seja perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, seja, enfim, perante eventualmente os tribunais. Ou seja, há aqui um dever que impende sobre o INE de estar em condições de, a qualquer momento, demonstrar que o tratamento de dados que está a realizar está em conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Isto implica, e é o mais importante, uma inversão do ónus da prova. Não cabe à Comissão Nacional de Proteção de Dados provar por onde andaram a circular os dados pessoais, mas cabe ao responsável demonstrar que nunca saíram, no caso concreto, do território dos Estados-membros da União Europeia. É isto que o INE tem de demonstrar. E quando contrata o serviço, na verdade, não faz nem uma avaliação do impacto deste serviço em termos de, no plano do tratamento de dados pessoais, do impacto sobre os direitos dos cidadãos, nem fez, nem consegue depois, nem conseguiu depois, demonstrar que os dados circularam sempre dentro do território da União Europeia. Não está em causa o armazenamento dos dados fora dos servidores do INE, nunca esteve isso em causa. O que está não é o serviço contratado, de facto. O que está em causa é que os dados circularam por servidores, como vou já explicar, por servidores que o INE não sabe dizer quais foram exatamente os servidores e em que países estão colocados esses servidores. Relembro que o Regulamento Geral de Proteção de Dados proíbe, de facto, o envio de dados pessoais para países terceiros que não tenham a proteção adequada, sem as medidas que permitam compensar a falta desse regime protetor equivalente ao do regulamento de proteção de dados pessoais. E, portanto, aqui em concreto, essa regra foi claramente violada neste tratamento de dados. O serviço contratado, como estava a explicar, é um serviço que assenta na lógica de rede de transporte de pacotes de internet, ou seja, eu vou abdicar aqui de rigor técnico para ser mais expressiva para quem não é informático, e eu também não sou, para ser mais expressiva o sistema que é utilizado, o serviço utilizado. É um serviço que implica uma intermediação entre o momento do envio dos formulários pelos cidadãos, quando preenchem o formulário do INE, do Censo de 2021, uma intermediação entre o envio dessa informação e a recepção desse formulário nos servidores do INE, para garantir, enfim, um melhor desempenho de tráfego, que em termos práticos significará não sobrecarregar os servidores do INE, portanto não fazer com que o site vá abaixo com essa sobrecarga. E portanto, depois sobre ele há outro tipo de medidas de segurança, de soluções de serviços de segurança também foram contratados pelo INE, mas que aqui não estão em causa, e não é isso que estamos aqui a analisar. O serviço em causa foi subscrito, uma adesão a um contrato, portanto, típico, está disponível online, na versão mais básica dessa possibilidade de prestação de serviço, na sua modalidade mais básica, que de resto a própria Cloudflare Inc., empresa norte-americana, assume ser uma solução, uma modalidade adequada a pequenos negócios para tratamento de dados pessoais e tem um custo de resto bastante baixo, cerca de $200, se não estiver em erro. O INE autorizou, e analisadas as cláusulas do contrato e analisada a adenda sobre tratamento de dados pessoais que aqui a Cloudflare Inc. realizou, porque fez operações sobre esses dados pessoais dos cidadãos residentes em Portugal, o INE autorizou nessas cláusulas e pela leitura dessas cláusulas, que como digo, quer do contrato, quer da adenda que integra esse contrato, autorizou a Cloudflare Inc. a transferir dados pessoais para países terceiros em relação à União Europeia, autorizou a transferência desses dados para os Estados Unidos e autorizou ainda também que a própria Cloudflare contratasse ou subcontratasse outras empresas que têm servidores noutros Estados fora do território da União Europeia. E fê-lo sem qualquer reserva, sem afastar nenhuma das cláusulas e sem dar qualquer tipo de instruções mais precisas e que salvaguardassem, eventualmente, os dados pessoais dos cidadãos. Especificamente, estas cláusulas desse contrato e da adenda ao contrato, do agreement que faz parte integrante do contrato, especificamente, esse contrato prevê que enfim, regra de confidencialidade sobre esses dados pessoais, que estão, portanto, como disse a senhora deputada, cifrados, mas com uma chave de cifragem e de decifragem que está nas mãos da Cloudflare Inc., exclusivamente, e não também, ainda que parcialmente, nas mãos do INE, e isso é uma medida, desde logo, uma solução que não acautela minimamente a proteção dos dados pessoais e não acautela, primeiro, porque o INE perde o controle dos dados durante esta circulação, este trânsito de dados, até chegar aos seus servidores, e, por outro lado, o INE, a empresa não pode assegurar, porque ela própria ressalva nos contratos, não pode assegurar que a legislação dos Estados onde os servidores possam estar instalados e para onde são enviados os formulários, a informação, os pacotes de internet, que essa informação não seja acedida por autoridades desses Estados, se a lei desses Estados onde se encontram os servidores assim o determinar. Mas a própria legislação norte-americana, independentemente da informação chegar aos servidores da Cloudflare Inc. Sediados nos Estados Unidos, a própria legislação norte-americana de vigilância para prevenção de ataques terroristas e por razões de segurança nacional, essa mesma legislação permite às autoridades, mesmo que os dados não estejam dentro do território dos Estados Unidos, permite às autoridades norte-americanas exigir o acesso a esses dados e, portanto, exigir o acesso a essa, no fundo, à chave de desencriptação e, portanto, para poder aceder a esses dados e conhecer esses dados. E, portanto, é disso que estamos a falar. Eu não expliquei apenas um pormenor neste serviço, como é que funciona em termos práticos, e talvez seja útil perceber o que este serviço faz, o que esta rede faz.
Senhor Presidente, eu pedia-lhe que pudesse concluir nesta fase, já ultrapassou o seu tempo, para depois podemos passar à fase.
Só mais um minuto, Senhor Presidente, peço a sua paciência e depois calmo já. Só explicar que isto significa, há um algoritmo que envia a informação para vários servidores, e escolhe, o próprio algoritmo escolhe aquele que é o servidor que dá uma resposta mais rápida para este serviço e para dar maior eficácia a este serviço. E isso pode significar o servidor que esteja fisicamente mais próximo, mas pode também significar que seja outro qualquer, porque o servidor mais próximo ou os servidores mais próximos podem estar excessivamente sobrecarregados. Portanto, só para concluir, o INE não cumpriu, não fez uma avaliação de impacto sobre este tratamento de dados, o INE perdeu o controle dos dados pessoais, o INE não garantiu, não adotou, não equacionou outro tipo de medidas mais acauteladoras destes dados pessoais e, portanto, não conseguiu demonstrar que os dados circularam sempre dentro do território da União Europeia. Muito obrigada, Sr. Presidente, e obrigada pela paciência.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Vamos então passar à fase de pedidos de esclarecimentos por parte dos vários grupos parlamentares. Como eu referi, eu próprio procurarei, dentro das minhas limitações, também tomar nota, pedindo à Sra. Presidente que tome nota dos vários pedidos de esclarecimento, porque terá a palavra apenas no final de um período mais alargado de tempo para responder a todas as questões que forem colocadas. Começando naturalmente pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dou a palavra ao Sr. Deputado José Magalhães.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputadas, Srs. Deputados, Sr. Presidente, os nossos cumprimentos. A intervenção que acaba de fazer repete aquilo que consta da deliberação, não surpreendentemente, obviamente, mas não esclarece os pontos fundamentais que nos cabe apreciar. Devo dizer, aliás, que para esclarecer esses pontos fundamentais propusemos e a Comissão aprovou a convocação do engenheiro Lino Santos, do Centro Nacional de Cibersegurança, por razões que já vou mencionar, e porque a deliberação a ser lida e repetida e fundamentada nos termos que acabámos de ouvir teria, eu diria, implicações devastadoras. É verdade e confirma-se que os servidores da Cloudflare e outros semelhantes que façam o mesmo tipo de serviço, e são de muitas empresas, não são um escudo, pelo contrário, são uma ameaça à segurança nacional portuguesa. Isso significa, em concreto, que há dados de 6 milhões de portugueses, os anteriormente recolhidos à suspensão do contrato, devassados por autoridades estrangeiras devido ao contrato celebrado com a Cloudflare. É que isso é sugerido, eu diria insinuado, foi agora outra vez sugerido, mas não é afirmado e menos ainda, obviamente, provado. E isso teria, obviamente, consequências político-estratégicas que é necessário encarecer. É desnecessário encarecer. A CNPD remete para o INE a prova de um facto negativo, a chamada prova diabólica, o que é uma inversão do ónus da prova. E, aparentemente, fundou-se nas suas reflexões, porque é do que se trata, em denúncias públicas, designadamente no Facebook, não especifica isso, mas, enfim, todos nós lemos, ou podemos ler, no Facebook uma denúncia, aliás, devo dizer, mal amanhada e mal fundamentada, com grande ignorância tecnológica, que leva a confundir, por exemplo, a existência de uma máscara de endereço IP dada na Califórnia com o alojamento na Califórnia de dados, não é? Portanto, quando se faz uma máscara IP, quer-se apenas proteger o verdadeiro IP que está situado em Portugal. E foi o que aconteceu neste caso, segundo nos dizem, nós vamos apurar para além de qualquer margem de dúvida. E, portanto, até isso circulou, o boato, as fake news do alojamento no estrangeiro dos dados ou da possibilidade de eles serem apropriados, na verdade pirateados, acedidos, tratados, recebidos, devassados por autoridades, que são citadas, aliás, na nota 10 da deliberação, os programas, designadamente o programa PRISM, e portanto aqui temos uma espécie de doutrina Snowden adotada e assumida pela nossa autoridade nacional, enfim, o que não é diabólico, mas é curioso. E isso coloca-nos a nós, a Assembleia da República e a entidade legislativa, evidentemente obrigada a cumprir o RGPD e a aplicar a jurisprudência do Tribunal de Justiça, perante um desafio, uma responsabilidade absolutamente enorme. Porque se houvesse um fio de razão naquilo que foi dito, mas não provado, nós teríamos de tomar medidas. Ora, com essa posição, que parece, na verdade, ultra-ortodoxa, se formos às respostas às perguntas mais frequentes do Comitê Europeu de Proteção de Dados, encontramos lá uma leitura razoável e não ultra-ortodoxa do Acórdão Schrems II. Está na internet, qualquer um de nós pode ler e quem vai lá tem, evidentemente, participação nisso e a CNPD tem, evidentemente, articulação e participação. Portanto, não se percebe que isso seja dito assim e sem mais. Portanto, com base em que factos e que inquirições é que fez a CNPD para chegar a essas conclusões? Ou derivou isso de uma análise de caráter hermenêutico jurídico e sem mais? Parece que sim, porque o contrato que foi celebrado é um contrato de Web Application Firewall, para proteger os verdadeiros servidores contra injeções de SQL e outros ataques de hackers, etc. Foi um contrato de Content Delivery Network, portanto, um contrato que permite proteger não só os servidores, como responder a picos de procura. Eu fiz vários contratos desses no Ministério da Administração Interna para os atos eleitorais, por exemplo. Não com esta empresa, mas com a Akamai. É público, os contratos são acessíveis, e isso permitiu, evidentemente, responder a picos de procura do recenseamento gov.pt, sem o que teria havido caos no ato eleitoral, como aliás houve no ano seguinte, quando não foi feito esse contrato, e o presidente Cavaco Silva viu o seu ato eleitoral interrompido e perturbado, etc., etc., por excesso de procura dos servidores. Portanto, esses contratos existem, são necessários, são fundamentais em termos de segurança, etc. E fez um contrato de rate limiting para identificar pedidos excessivos e, portanto, detectar fontes potenciais de ataque, etc., etc. Alguém vai concluir que esses contratos são impossíveis para entidades portuguesas, públicas ou privadas? Se fosse assim, a CNPD devia avisar toda a gente, e depressa, de que esses contratos são satânicos, proibidos, e que implicam uma violação do RGPD e do Acórdão Schrems II. Ora, a CNPD não está a fazer isso porque manifestamente seria um ato disparatado e desproporcionado e colocava Portugal numa situação, concluo, Sr. Presidente, colocava Portugal numa situação absolutamente singular e absolutamente infundamentada, ultra-ortodoxa, mas eu diria perigosa e mal fundamentada. Portanto, nós convocaremos o Centro Nacional de Cibersegurança e não deixaremos que esta matéria seja discutida por achismo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Márcia Passos, do Partido Social Democrata.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Presidente, Dra. Filipa Calvão, ainda não estamos esclarecidos, face aos contributos e à explanação que nos deu aqui hoje e que agradecemos, porque continuamos com dúvidas se de facto existe ou não existe este perigo, nomeadamente para aqueles cidadãos que já responderam. E como é que isto se resolve? Esta é uma preocupação. Por outro lado, o contrato que foi celebrado, e ao contrário do que acabou de referir o Sr. Deputado José Magalhães, não nos tranquiliza minimamente. É que o próprio contrato, e permitam-me fazer aqui uma citação, o próprio contrato diz expressamente que a Cloudflare pode ter que autorizar ou pode ter que dar acesso aos dados que recolheu. É que ele diz isto expressamente. E permitam-me citar. Na página 12 do contrato diz o seguinte: "We may be required to disclose personal data in response to lawful requests by public authorities." É que diz expressamente isto. E, portanto, não existindo uma cláusula que diga o contrário, não existindo um compromisso por parte da Cloudflare, dizendo que, apesar de estar aqui referido neste contrato, ok, é um contrato tipo, é um business plan, foi uma adesão online, mas isto significava, na nossa perspectiva, que devia existir uma declaração de compromisso expressa por parte desta entidade, transmitida ao INE, dizendo que, apesar do que aqui está, uma vez que se tratam de dados pessoais recolhidos no âmbito dos censos de 2021 e para este ponto específico, que existe a declaração de compromisso de não permitir o acesso a entidades terceiras e a países terceiros. E, portanto, eu tenho muitas dúvidas que a Cloudflare consiga até emitir esta declaração de compromisso. Tenho muitas dúvidas. Faça o que está aqui dito neste contrato, ou seja, a própria empresa afastar uma cláusula que implica uma obrigação legal perante a legislação a que ela está sujeita, que é a legislação americana. E, portanto, este para nós é o grande perigo. Até pode não ter, os dados até podem não ter circulado, mas que existe a possibilidade deles circularem, existe. E esta é a grande preocupação. Outra será se de facto circularam, e então aqui estamos num patamar de uma gravidade extrema. E aqui pergunto, e agora? E agora como é que se vai resolver? E agora como é que se recupera a segurança destes dados de 6 milhões de pessoas? Portanto, são estas preocupações que nos apoquentam, digamos assim, e que gostávamos de ver respondidas. E pedimos, e pedi-lhe, Sra. Presidente, que, não lhe querendo pedir nenhuma tranquilidade, mas pedi-lhe que, na sua resposta, de alguma forma, nos desse orientações que permitissem também tirar conclusões. E era isto que eu lhe pedia na resposta que nos vier a dar. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado também, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, quero cumprimento-vos e cumprimento também a Sra. Presidente da CNPD. Eu queria fazer um ponto prévio que me parece importante, que é manifestar a minha perplexidade pelo facto de, numa operação censitária, que é uma operação de natureza estritamente estatística, os respondentes terem que indicar o seu nome completo e o nome completo das pessoas que com ele ou com ela coabitam. Uma coisa um pouco estranha, mas é assim, de facto é assim. E, portanto, isso envolve, e só estou a salientar isto por razões óbvias, é que isto envolve, evidentemente, a entrada no mundo dos dados pessoais, o que é, digamos depois, objeto, tem que ser objeto de uma cautela muito especial. E feito este ponto prévio, eu creio que é para todos patente que a questão não é se os dados circularam. A questão é se os dados podem ou não podem circular. Portanto, podem circular, mas não circularam, portanto está tudo bem. Não é assim. E, portanto, eu creio que nós temos aqui diante de nós que analisar, nós temos diante de nós a tarefa de analisar e de recolher toda a informação que nos permita aquilatar se realmente houve ou não houve, há ou não há, a possibilidade de os dados recolhidos no âmbito do Censo 2021 circularem para fora da União Europeia, circularem fora da União Europeia no contexto do Censo 2021, como referi. Ora bem, isto tem tudo a ver com aquilo que a senhora Presidente da CNPD nos disse há pouco, de uma maneira sumária, o que eu agradeço, porque se entrasse em domínios técnicos seria muito difícil para mim, mas que é o essencial da funcionalidade CDN, do Content Delivery Network. Ou seja, para operacionalizar, para otimizar a fluidez do tráfego, é assim que eu entendo, há uma distribuição, uma remissão de pacotes de dados para servidores localizados um pouco por toda a parte, para justamente, em função do grau de preenchimento, do grau de saturação que esses servidores tiverem, não é? Portanto, creio que é assim, foi assim que compreendi a sua informação e suponho que é assim, de acordo com a informação que fui obtendo. Ora bem, é aqui que entra o problema, é onde é que estão esses servidores e, justamente, se é possível ou não haver colocação desses dados em servidores fora do contexto da União Europeia, em violação. E reparem, não é o fantasma da devassa, é a realidade da infração ao RGPD. Nesta comissão, eu acho que isso não é coisa pouca. Portanto, não vamos agora criar aqui o fantasma da devassa, porque não é disso que estamos a falar. Do que estamos a falar é, cumpriu-se ou não se cumpriu o RGPD? Por uma entidade que tinha toda a obrigação de o fazer, como todos temos, mas por especial razão, uma entidade como o Instituto Nacional de Estatística. Ora bem, lendo o contrato, designadamente esta peça escrita em letrinhas mais pequeninas, que dá pelo nome de Cloudflare Data Processing Addendum, nós podemos ler no artigo, no ponto 6, número 1, página 6 deste documento, the parties anticipate that Cloudflare may process outside of the European Union Economic Area, Switzerland and the United Kingdom, certain personal data protected by EU and UK data protection laws. E depois, quero chamar particularmente a atenção para o ponto 7, número 1 desta adenda, onde se diz o seguinte, peço desculpa de novo citar em inglês, mas não tenho capacidade de fazer tradução simultânea. If Cloudflare becomes aware of any third-party legal process requesting personal data that Cloudflare processes on behalf of the customer in its role as data processor or sub-processor, as applicable, then, to the extent that Cloudflare is able to identify that such third-party legal process requesting personal data raises a conflict of law, Cloudflare will immediately notify customer of the request unless such notification is legally prohibited. E, portanto, nós estamos a falar, evidentemente, desta cláusula, deste pequeno inciso, que permite, efetivamente, à luz da legislação de preservação de segurança dos Estados Unidos, aceder a estes dados. Sendo certo, como a Sra. Presidente disse, e termino já, a Sra. Presidente nos disse que, para além de tudo isto já ser grave, dá-se o facto de, na subscrição de um contrato de adesão por $200, aparentemente não ter havido a cautela de evitar essa coisa absolutamente extraordinária que é a chave de desencriptação ser da Cloudflare e não do INE, que é uma coisa que eu, com toda a franqueza, fico perplexo. E finalmente queria deixar duas perguntas à Sra. Presidente da CNPD também para o nosso esclarecimento. As perguntas são as seguintes. Em primeiro lugar, Sra. Presidente, foi ou não foi feita uma avaliação de impacto de todo este processo, incluindo, portanto, necessariamente a contratação de serviços à Cloudflare? Pergunto isto porque é uma obrigação legal que impende sobre a entidade, neste caso, o INE. Segundo lugar, foi ou não foi esta matéria objeto de informação devida ao Conselho Superior de Estatística, do qual faz parte a CNPD? Este recurso a um contrato por subscrição na sua versão pacote básico foi ou não foi analisada pelo Conselho Superior de Estatística, tendo em conta a delicadeza que isto envolve? E finalmente uma última nota para discordar do Sr. Deputado José Magalhães, mas enfim é um debate que seguramente podemos ter entre nós, mas que eu creio que é relevante, é que, tanto quanto eu julgo saber, tanto quanto sou capaz de analisar, o dever de demonstração que impende sobre a entidade que gere todo este processo, neste caso o INE, esse dever de demonstração, essa inversão do ónus da prova, decorre diretamente do RGPD. Portanto, não é achismo, não é coisa diabólica, a não ser que se considere que o RGPD é uma coisa diabólica. Pronto, também pode ser. Mas, francamente, eu creio não estar a incorrer em verdade ao dizer isto, e creio que este é um debate, evidentemente, que também é relevante para este efeito, mas não é essencial. Senhora Presidente, mais uma vez lhe agradeço em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda as suas informações e gostava que, na medida possível, nos respondesse a estas questões. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Presidente da CNPD, queria também agradecer a sua participação. Eu tive a oportunidade de ler a deliberação da CNPD e na verdade, da sua leitura resulta, de facto, uma grande preocupação relativamente à possibilidade, contratualmente prevista, pelos vistos, e segundo as conclusões a que a CNPD chegou, de que os dados, relativos aos, à resposta dada aos censos por cerca de 6 milhões e meio de portugueses, que por via do estatuto da própria empresa, Cloudflare, sediada nos Estados Unidos, e a relação que essas empresas têm com as autoridades norte-americanas por imposição legal desse país, tivesse como consequência o acesso por parte dessas autoridades aos dados dos censos de Portugal. E, portanto, isso naturalmente que é extremamente preocupante e percebeu-se também que essa era uma das razões que levou a CNPD a tomar a decisão de que fosse suspensa essa transmissão de dados. Já as questões essenciais já foram colocadas, mas eu gostaria de colocar uma questão adicional, que é a seguinte: essa decisão, evidentemente, que terá sido cumprida e, portanto, essa transmissão foi suspensa, segundo percebemos da decisão que foi tomada para a CNPD, e a minha questão é relativamente à sequência deste processo, ou seja, depois da decisão da CNPD, o que é que se segue? Ou seja, tratou-se de uma suspensão. Pergunto se, em termos procedimentais, a CNPD deu por concluída a sua intervenção nesta matéria, ou, pelo contrário, se haverá alguma sequência, e que consequências é que isso será tido relativamente ao processo dos censos, o que é que os processos prosseguiram, e a minha questão é: prosseguiram como? Prosseguiram de modos diferentes, sem o efeito decorrente do contrato com a Cloudflare, e se a CNPD tem conhecimento de que isso tenha representado algum prejuízo significativo para esse processo dos censos, ou se, pelo contrário, ele terá sido afetado por esta decisão. Portanto, a minha pergunta, fundamentalmente, é sobre o presente e o futuro relativamente a este processo, conhecida que foi a decisão da CNPD, e sabendo que é um processo que está em curso, e, portanto, a nossa preocupação é como é que ele se vai concluir com segurança relativamente à proteção dos dados que envolve. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado. Eu não tenho mais pedidos de intervenção, de maneira que vou devolver então a palavra agora à Senhora Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados para responder aos pedidos de esclarecimento que foram formulados pelos Srs. Deputados. Foram 4 pedidos de esclarecimento, embora nem toda a gente tivesse gasto o tempo, mas é o que é, 6 minutos. Portanto, eu pedi à Senhora Presidente para não utilizar mais de 24 minutos na sua resposta, e eu tentarei auxiliar se falhar, também tomei aqui as minhas notas, se falhar alguma das questões que foram colocadas pelos senhores deputados. Senhora Presidente da CNPD, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Muito obrigada, senhores deputados, pelas questões colocadas e pela oportunidade de esclarecer alguns pontos melhor que, pelos vistos, não ficaram suficientemente esclarecidos. E a primeira, e desculpe, é para a senhora deputada Márcia de Passos, porque, de facto, acabei por não responder a uma das questões que colocou logo de início. De facto, o INE, neste momento, não adotou, nem pode adotar mais nenhuma medida para garantir que os dados pessoais que circularam por servidores, no contexto deste serviço que foi contratado com a Cloudflare Inc., por servidores que não sabem onde estão situados, dizia eu que o INE não pode adotar mais nenhuma medida, não há qualquer medida para proteger esses dados. Portanto, o que quer que tenha acontecido, já aconteceu, em relação aos dados de 6 milhões de cidadãos que estão nas respostas aos formulários já que tinham sido enviados até à data, ao dia em que a CNPD tomou a decisão, que em rigor foi, o tratamento foi suspenso antes de ser notificada a decisão ao INE. Por parte do INE, por iniciativa do INE, foi suspenso. De qualquer forma, o que é importante aqui perceber é que o INE tinha tido a possibilidade, antes de realizar o tratamento de dados, de acautelar estes dados pessoais e não o fez. Tinha a possibilidade de recorrer a outras modalidades dentro do mesmo tipo de serviço de segurança, digamos assim como lhe estão a chamar, que contratou, tinha tido a possibilidade de adotar outras modalidades de contrato, seja com essa empresa, fosse com outras empresas, que garantissem um resultado que aqui pretendia acautelar. E com medidas, teria tido a oportunidade de exigir a adoção de medidas que acautelassem o regime de proteção de dados, o que não fez. Em relação, volto a repetir, aos dados dos 6 milhões de residentes em território nacional, esses, o que quer que lhes tenha acontecido, já aconteceu. Devo dizer, que já agora acrescentar, que a Cloudflare Inc. veio depois fazer declarações a meios de comunicação social estrangeiros, fazer declarações esclarecendo que os dados, declarando que os dados nunca saíram do território português, não demonstrou, esta é a primeira nota, não demonstrou, não é perante a CNPD que tem de demonstrar, é perante o INE, mas não demonstrou essa afirmação, nem vai demonstrar, muito provavelmente, mas de todo modo, porque isso implicaria expor o algoritmo, que é o seu segredo de negócio, mas de todo modo, nem sequer em relação, nem sequer, mesmo que não tivessem sido território português, insisto nisto, estaria sempre sujeita, a Cloudflare estaria sempre sujeita ao dever, perante as autoridades norte-americanas, ao dever de apresentar, de lhe permitir o acesso aos dados pessoais dos cidadãos residentes em Portugal, se essas autoridades norte-americanas o tivessem exigido. E, portanto, independentemente de os dados terem ou não saído, porque, lá está, não foram adotadas outro tipo de medidas que prevenissem que os dados estivessem exclusivamente sob o controle do INE, exclusivamente sob o controle da Cloudflare Inc., e, portanto, que ela pudesse estar com capacidade para, de facto, mostrar esses dados à autoridade norte-americana. E ainda que a empresa norte-americana declare que nunca o faria e queria bater nada, isso não deixa de ser de facto extraordinário, como disse a senhora deputada do PSD, do grupo parlamentar do PSD, isso não deixa de ser extraordinário quando no contrato afirmam, porque têm de afirmar nos termos da lei, que são obrigados a mostrar esses dados e mais, e mesmo quando dizem que podem fazer, avisar o cliente, neste caso o INE, que estão a fazê-lo para ele parar o envio dos dados, em rigor também estão proibidos pela legislação norte-americana de fazer essa notificação e esse aviso, como eles próprios no contrato também ressalvam. De todo modo, importa ainda acrescentar que mesmo que se o contrato tivesse continuado a vigorar, nunca a Cloudflare Inc. poderia afirmar antes que os dados não iriam para Estados terceiros em relação à União Europeia, que não têm proteção adequada, porque isso é o trabalho do algoritmo e na modalidade do contrato subscrito pelo INE, isso não está acautelado. Há outras modalidades que permitiriam delimitar os estados para onde circulariam os dados, que não foi subscrita pelo INE. Respondendo agora à questão do senhor, às questões e comentários, enfim, apresentados pelo senhor deputado do grupo parlamentar do PS, o senhor deputado José Magalhães, eu folgo em saber que estão, que a primeira comissão quer também ouvir os especialistas do nosso país em matéria de segurança e concretamente o Gabinete Nacional de Segurança. Mas devo dizer que não é, a CNPD não está aqui a implicar, vou usar esta expressão intencionalmente, com a solução de segurança própria em si mesma adotada. A CNPD não tem qualquer problema que as entidades públicas ou privadas neste país adotem medidas de segurança em relação à informação. Pelo contrário, o RGPD também o exige e, portanto, a CNPD também tem de o exigir. O ponto é que não é esta solução especificamente, isto é, dito de outra forma, que não são soluções deste tipo que podem colocar especiais riscos para os dados pessoais, E, portanto, a segurança não é incompatível com o RGPD. O problema é que esta concreta modalidade de serviço, na concreta modalidade em que foi subscrita pelo INE, que traz riscos para a proteção de dados pessoais. E, portanto, o problema da segurança, a segurança não está aqui em tensão com a proteção de dados pessoais. A segurança faz parte do regime da proteção de dados pessoais e a segurança é compatível com o regime da proteção de dados pessoais. É preciso escolher e negociar as cláusulas que garantam que as medidas de segurança não põem em causa o regime de proteção de dados pessoais, coisa que o INE, repito, não fez. Segundo ponto, diz o senhor deputado que há aqui uma inversão de ónus da prova, como ele de resto tinha também esclarecido, e que isso estaria a exigir ao INE a prova de um facto negativo. Se o senhor deputado tivesse ouvido com cuidado as minhas afirmações, teria reparado que eu nunca falei em prova de facto negativo. Nem o RGPD exige a prova de um facto negativo. O que o RGPD exige é prova de factos positivos. Exige que se demonstre que foi cumprida ou está a ser cumprida o regime do RGPD, que foi cumprido ou está a ser cumprido, estão a ser cumpridos as regras e os princípios de proteção de dados pessoais. E essa demonstração não ocorreu. E essa demonstração passa por conseguir demonstrar que os dados circularam, transitaram exclusivamente dentro do território da União Europeia. E isto não é prova de facto negativo, é prova de facto positivo. E o INE não consegue, não demonstrou até agora e provavelmente não conseguirá demonstrá-lo, porque, como eu disse, isso implicaria a exposição do algoritmo por parte da empresa Cloudflare e, portanto, será de difícil demonstração. E, portanto, o que o INE tinha que fazer era ter adotado medidas que acautelassem, que garantissem, que vinculassem a empresa a cumprir essa obrigação, que não foi em circunstância alguma aqui acautelado pelo INE. Mas não é preciso, de facto, como alguns senhores deputados aqui já chamaram a atenção, não é preciso demonstrar, isto é, não é preciso a CNPD, quando ordena a suspensão do envio de dados para Estados terceiros sem proteção adequada, especificamente também para os Estados Unidos, não é preciso a CNPD demonstrar que esses dados circularam num determinado Estado ou que foram efetivamente objeto de acesso por autoridades de um determinado Estado. Porque isso não está aqui em causa. Se for ver a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, ele é claríssimo a explicar, como de resto a senhora deputada Márcia Passo aqui também referiu, é claríssimo a explicar que a mera possibilidade de os dados serem enviados e transitarem, inclusive a fala em trânsito, transitarem por territórios de Estados que não têm uma proteção adequada e que permitem ingerência nesses Estados, ou permitem exigir o acesso a esses Estados, que essa mera possibilidade tem de ser acautelada e, portanto, não pode ocorrer em caso algum. E o que temos aqui é, desde logo, a mera possibilidade claramente demonstrada pelas cláusulas contratuais subscritas pelo INE. Não posso deixar de assinalar que o comentário do Sr. Deputado, que é curioso que a CNPD tenha aqui seguido uma interpretação das normas ortodoxa, ultra-ortodoxa para o citar, devo dizer que a CNPD, que não pode ser curioso, nem aqui, nem em nenhum território, nenhum Estado-membro da União Europeia, não pode ser curioso que a CNPD siga e execute e cumpra a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, que especificamente vincula as autoridades de proteção de dados dos Estados-membros da União Europeia a garantir que os dados não andem a circular por territórios terceiros e, portanto, que proíba e especificamente refere que exerça os seus poderes e as suas medidas corretivas tem ao seu dispor e que proíba, portanto, o envio desses dados sempre que detete que há a possibilidade desse trânsito de dados por território de Estados terceiros em relação à União Europeia que não ofereçam uma proteção adequada, sem que sejam adotadas as tais medidas que salvaguardem esses dados. E devo dizer também, que também não deixa, agora digo eu, curioso, que não deixa de ser curioso, que o senhor deputado considere que a nossa posição é ultra-ortodoxa por comparação com a posição que o Comitê Europeu de Proteção de Dados adotou relativamente a esta questão, quando a CNPD esteve ativamente envolvida na elaboração dos documentos sobre esta matéria por parte no seio do Comitê Europeu de Proteção de Dados, e que a CNPD está, de resto, especificamente num grupo de trabalho, como agora se diz, numa task force, para definir e aconselhar quais as medidas de segurança adequadas, quais as medidas adequadas a salvaguardar os dados pessoais em situação de envio, trânsito de dados pessoais para Estados terceiros sem proteção adequada. Devo dizer que é difícil à CNPD antecipar, e queria deixar esta nota antes de avançar, é difícil à CNPD antecipar aquilo que as autoridades, que os organismos públicos e privados podem querer fazer em matéria de tratamento de dados pessoais, porque há coisas que são mais correntes e há outras que são, de facto, na nossa perspectiva, extraordinárias. E nunca a CNPD esperou que o INE, com as responsabilidades que tem nesta matéria, se lembrasse de subscrever um serviço de segurança que implicasse o envio dos dados e a circulação de dados pessoais da população residente em Portugal para servidores fora do território da União Europeia. Isto nunca a CNPD antecipou que pudesse acontecer e também por isso nunca fez uma orientação nesse sentido, mas que agora que se vê que pode haver essa tentação ou prática e sem adotar medidas adequadas, a CNPD, com certeza que também através desta via está a passar a palavra e está a informar as empresas e as organizações públicas também nesta matéria, mas não deixará de o fazer oportunamente. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Manuel Pureza, queria esclarecer que o INE não apresentou e declarou não ter feito, de facto, uma avaliação de impacto sobre a proteção de dados deste específico tratamento relativo à subscrição deste serviço e, portanto, ao envio de dados para países terceiros em relação à União Europeia. Terá feito, a CNPD ainda não analisou e está no contexto de outras averiguação também no âmbito deste processo ainda a analisar outros aspectos, terá feito avaliações parcelares do tratamento, quanto do tratamento de dados pessoais envolvido nas operações censitárias, mas não deste específico tratamento de dados. Relativamente à participação da Comissão Nacional de Proteção de Dados no Conselho Superior de Estatística, que é um órgão existente no seio do INE, que precisamente integra um conjunto alargado de entidades que são envolvidas, digamos, nos processos, nas operações estatísticas do INE, e especificamente, onde a CNPD também tem um representante nos termos da lei, e especificamente ainda numa secção eventual existente no seio desse órgão, que é a secção eventual de acompanhamento do Censo 2021, a CNPD teve sempre um participante, o seu representante, portanto, a participar nas reuniões dessa secção eventual também. Nunca, em qualquer das reuniões dos órgãos, do Conselho Superior de Estatística ou dessa secção eventual, este específico tratamento de dados foi apresentado ou sequer equacionado pelo INE no seio dessas reuniões. Mas, em 2017, quando essa secção eventual de acompanhamento do Censo 2021 discutiu, fez, enfim, considerações, apreciações sobre o anteprojeto de decreto-lei que iria regular a operação censitária 2021, o representante da CNPD nessa reunião, em 2017, então vogal da CNPD, Dr. João Marques, teve oportunidade de chamar a atenção quando foi, enfim, aflorada em 2017 a hipótese de a operação censitária se poder fazer também por recurso a mecanismos online. O representante da CNPD chamou a atenção que, se esse fosse o caminho a seguir, era importante que ele fosse exaustivamente regulado e regulamentado e que, portanto, fossem acauteladas as dimensões relativas à proteção dos dados pessoais dos cidadãos. Que está em ata dessa reunião e, portanto, não há dúvida de que isso foi dito. Do resultado disso, temos apenas no decreto-lei que vai regular esta operação censitária a referência a que o tratamento, a recolha dos dados pode ser feita pela internet. Não se diz mais. E, portanto, depois disso, o INE não procurou mais a Comissão Nacional de Proteção de Dados e eu queria esclarecer que a função aqui de procura, de aconselhamento, é de facto das organizações que têm que fazer tratamento de dados pessoais e que o devem fazer especificamente, e aí têm um dever especificamente no contexto das avaliações de impacto e depois de fazerem as avaliações de impacto, se ainda sobrarem riscos para os direitos dos titulares, como aqui é evidente que sobrariam, se tivesse feito essa avaliação só poderia ter chegado a essa conclusão, mas que no caso concreto essa iniciativa de procurar a CNPD, seja no contexto da sequência dessa avaliação, seja antes mesmo ou independentemente dessa avaliação, cabe sempre às organizações. A CNPD não pode fazer aconselhamento em concreto, não é isso que o Regulamento Geral de Proteção diz para fazer. Pode fazer orientações genéricas, mas como eu expliquei já, a CNPD não tinha capacidade para antecipar que um organismo público num contexto de uma operação desta natureza fosse recorrer a um serviço com este impacto sobre os dados pessoais e, portanto, aqui seria difícil à CNPD atuar de outra forma que não fosse em sede de fiscalização, na sequência não da leitura de publicações nas redes sociais, mas na sequência de denúncias, queixas, dúvidas apresentadas pelos cidadãos e que continuam a chegar ainda agora em finais de maio relativamente a esta operação censitária. Queria ainda acrescentar que este espírito de uma certa desresponsabilização dos organismos públicos e privados em sede de execução dos seus tratamentos de dados pessoais não se compreende quando o Regulamento Geral de Proteção de Dados é claríssimo a fazer recair o dever de verificar e de demonstrar que se cumpre o Regulamento Geral de Proteção de Dados e quando o Regulamento está em vigor desde 2016 e a ser aplicado desde 2018 com um ativíssimo esforço da CNPD no início da sua aplicação e antes disso já, para essa alteração e para a obrigação que recaía sobre os organismos para procurarem acautelar os tratamentos de dados pessoais por sua iniciativa, porque agora se acabou ou deixou de existir o tal controle prévio por parte da CNPD, que eu já aqui esclareci. Finalmente, respondendo às questões colocadas pelo... já agora só acrescentar ainda uma coisa relativamente ainda à resposta ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, que houve um acompanhamento da operação censitária quando ela começou a ser preparada, esta 2021, eu lembro-me em 2013 pelo menos, se não antes, mas em 2013, que tivemos um acompanhamento que se prolongou durante um longo período de tempo relativamente ao acesso aos dados pelo INE, ao acesso aos dados pessoais que estão na posse da administração pública, e esse acompanhamento foi feito também no contexto do tal controle prévio, mas foi feito com uma forte colaboração e que depois, de facto, desde que o Regulamento Geral de Proteção de Dados passou a ser aplicado, o INE não procurou a CNPD, nem sequer através do seu representante na secção eventual de aconselhamento para tentar compreender ou para tentar discutir alguns dos aspectos do tratamento de dados pessoais que esta operação censitária envolve. Relativamente, então, à questão colocada pelo grupo parlamentar do PCP, pelo Sr. Deputado António Filipe, esclarecer que o envio dos dados para os Estados terceiros em relação à União Europeia cessou, efetivamente. Queria também esclarecer que a CNPD prossegue a sua apreciação deste tratamento de dados e também de outros tratamentos de dados feitos no contexto desta operação censitária para verificar do grau de ilicitude e, portanto, de eventual aplicação de sanção pelo incumprimento das regras do Regulamento de Proteção de Dados, neste contexto desta operação censitária, e que espera em breve ter o projeto de deliberação sobre essa matéria. De qualquer modo, relativamente à operação censitária, a CNPD não tem conhecimento de que tenha surgido qualquer problema quanto à operação censitária na sequência da suspensão do envio dos dados e da circulação dos dados para fora do território da União Europeia, ou, se quiser dito de outra forma, na sequência da ordem de suspensão que a CNPD deu. Muito obrigada, Srs. Deputados.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu penso que todas as questões que foram colocadas pelos Srs. Deputados foram abordadas adequadamente pela Sra. Presidente da CNPD e, portanto, resta-me agradecer à Sra. Presidente. Termina aqui a nossa audição. Como foi referido já pelo Sr. Deputado José Magalhães e pela Sra. Deputada Márcia Passos, há outras audições que a Primeira Comissão aprovou já para abordar esta questão, que é uma questão, de facto, bastante sensível. Mas no que respeita à CNPD, para já ficamos com os esclarecimentos prestados pela Sra. Presidente. e depois de apurarmos todos os dados com as outras entidades, se fosse o caso, a Comissão voltaria. O Sr. Deputado José Magalhães, de qualquer maneira, pede a palavra.
Peço só para interpelar a mesa no seguinte sentido, e aproveitando o facto de ainda termos entre nós o Sr. Presidente da CNPD. Eu interrogo o Sr. Presidente sobre se não seria possível pedir à CNPD que partilhe connosco as denúncias recebidas, portanto, os alertas, que não são, então, o post que eu aludi no Facebook, porque isso também nos ajudará a medir a reação tomada, a deliberação tomada, e uma vez que ela terá seguimento num processo sancionatório e esse terá seguramente seguimento num tribunal, convém-nos acompanhar o processo desde o ovo, digamos assim.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que a Sra. Presidente ouviu. No fundo, trata-se de um pedido de se a CNPD pode partilhar com a Assembleia da República, através desta comissão, as queixas, as sinalizações que teve por parte de cidadãos relativamente a esta matéria. Se isso for possível, eu peço à Sra. Presidente que faça chegar diretamente a esta comissão a informação solicitada. Se isso não for possível, peço que de qualquer maneira, nos responda também por escrito, fundamentando essa recusa, se for o caso. Penso que... cumprimento... Senhora Presidente, tem a palavra.
Peço desculpa, só para dizer que com certeza que enviaremos as queixas e dúvidas colocadas pelos cidadãos sobre a operação censitária.
Então, desde já agradeço e assim que ela chegar será distribuída por todos os senhores deputados, como é evidente. Termino então aqui a audição, cumprimento e agradeço à Sra. Presidente da CNPD todos os esclarecimentos dados. Srs. Deputados, termina aqui a nossa audição também e termina aqui a reunião. Boa tarde a todos.